direitos que podem ser restringidos por via de estado de exceção constitucional não estão sob as competências dos governos regionais e, a nosso ver, assim devem manter-se. Agora vamos ao artigo 27. Relativamente àquela que é a proposta do PS para a linha I, a questão do problema do confinamento, o PS propõe esta separação, que é uma forma eufemística para a privação da liberdade, sem dizer exatamente onde é que ela se dá, da pessoa portadora de doença contagiosa grave ou relativamente à qual exista um fundado receio de propagação da doença ou infecção grave. Ou seja, não se limita ao infectado, mas todos aqueles que possam ter estado em contacto com os infectados. Sendo essa separação determinada por autoridade de saúde, percebemos aqui em que casos e por quem, com garantia de recurso urgente à autoridade judicial. Sendo que isto, sendo um recurso necessariamente individual, levava-nos para um patamar de entupimento de tribunais numa situação como aquela que vivemos, que seria assinalável. Portanto, esta proposta nós compreendemos que se baseia na experiência da pandemia, mas aquilo que essa experiência concretamente nos revela é, na nossa opinião, a desnecessidade dessa imposição constitucional, que tem um caráter extremo, porque se trata de impor medidas que privam a liberdade. E aquilo que a experiência da pandemia nos revelou é, de facto, uma grande aceitação e um generalizado acatamento das medidas sanitárias que as autoridades decretaram e, a nosso ver, nem teria sido necessário impor o estado de emergência. Aliás, opusemos-nos a esse mesmo estado de emergência. E, portanto, entendemos que aquilo que devíamos fazer era refletir sobre os excessos que foram cometidos e não constitucionalizarem-se os excessos, que essa não é, de facto, a saída que entendemos a mais adequada. A proposta do PSD não vai tão longe quanto a do PS nesse aspecto, porque a privação se limita à própria pessoa que está infectada e não relativamente a terceiros sobre os quais recaia, portanto, fundado receio, mas, em todo o caso, a questão de princípio e a nossa consideração genérica é a mesma e, portanto, também não acompanhamos a proposta do PSD. Agora sim, sobre a proposta do PCP, do artigo 27, bom, como é sabido, por questões que são justificadas normalmente pelas questões de manter o comando e para repor a legalidade, existe o Instituto da Prisão Militar, a prisão disciplinar dos militares, que é a pena mais grave por infração disciplinar. Ora, ela constitui uma exceção muito profunda naquele que é o nosso regime de direito à liberdade e à segurança, uma vez que nós entendemos que as penas privativas de liberdade só podem ser decretadas pelos tribunais e com garantias de defesa. E, portanto, nada disso está assegurado nesse contexto. Nós compreendemos as justificações, nomeadamente da ação de comando em tempo de guerra, no decurso do teatro de operações, que justifica a manutenção desta exceção. Agora, isso não faz sentido que acontecer em tempo de paz ou fora desse contexto. Aliás, conhecem-se casos em que houve abusos, por exemplo, dirigentes associativos militares que foram sujeitos apenas de prisão disciplinar, ficando obrigados a permanecer em quartéis porque proferiram declarações enquanto dirigentes associativos que as chefias consideraram que punham em causa a coesão e a disciplina das Forças Armadas. Portanto, entendemos que esta limitação é excessiva a sua justificação só corresponde ao tempo de guerra ou ao decurso de operações e que não deve ser permitida em tempo de paz. Acrescentamos ainda que, de facto, aquilo que é a possibilidade de recurso, que é uma evidência, não suspende a aplicação da medida nos casos em que ela continua a ser admitida. E, portanto, aquilo que hoje temos é que, mesmo que o Tribunal considere ilegal a prisão, a pena continua a constar da caderneta militar como uma sanção militar aplicada e, portanto, acaba por não se conseguir reparar totalmente aquela que é a situação inicial. Relativamente ao número 2, e para terminar, temos uma proposta de substituir a palavra menores por jovens, crianças e jovens, que é aquilo que de facto tem acontecido e que é a prática mais recente nos instrumentos de direito internacional sobre esta matéria, sendo que a menoridade é um conceito restrito ao direito civil, entendemos que a referência a crianças e jovens é mais abrangente.
Obrigado, Sra. Deputada. Vamos passar então agora aos partidos que não têm propostas. Para o Chega, tem neste momento a palavra o deputado Rui Paulo Sousa.
Sr. Presidente, caros colegas, relativamente ao artigo 19, o Chega desde logo considera que se deve ter muita cautela quando se legisla no sentido de restringir direitos aos cidadãos. O PSD apresenta hoje aqui uma proposta para que também a emergência de saúde pública seja razão para declarar o estado de sítio ou de emergência. O facto é que durante a pandemia foram aprovadas de forma consecutiva declarações de estado de emergência, ou seja, a nossa lei constitucional já tem resposta para esta problemática, não se verificando qualquer necessidade de alterar o texto no sentido que o PSD vem propor. No fundo, o que o PSD propõe é a consagração da possibilidade de estado de emergência especificamente por razões de saúde pública, com duração a fixar por lei, e o que nós perguntamos, para quê? O que é que não foi feito ao nível da restrição dos direitos de cidadãos, que o PSD acha que devia ter acontecido? Os negócios tiveram que fechar, as pessoas tiveram que trabalhar de casa, foram limitados no seu direito de circulação, entre tantas outras coisas. E o PSD ainda acha que é preciso mais. Além disso, recorde-se, durante a pandemia, o PSD previa a possibilidade de confinamento ou internamento de pessoa infectada com grave doença contagiosa, se necessário por razões de saúde pública, em condições determinadas por lei, incluindo a confirmação por autoridade judicial. Portanto, o que o PSD parece querer é a possibilidade de internamento compulsivo, embora de forma disfarçada. Mas outros países europeus, apesar de prever restrições de direito em determinadas circunstâncias, não o admitem por razões sanitárias. É o caso da Alemanha e França. Estes países, na verdade, acabam por ter um quadro jurídico nesta matéria parecido com o português e também hoje não se viram impedidos de decretar certas medidas. Portanto, reiteramos, esta alteração do PSD não tem qualquer utilidade, sendo antes uma tentativa de restringir os direitos dos cidadãos sem qualquer necessidade. Relativamente ao artigo 27º, neste artigo, tanto o PS como o PSD pretendem admitir o internamento compulsivo. A resposta, ou melhor, a proposta do PS ainda vai mais longe, porque permite o internamento ou, como redigiram, a separação sem qualquer intervenção judicial, apenas admitindo o recurso para a autoridade judicial. Quer dizer, primeiro prende-se, restringem-se os direitos, limita-se totalmente a liberdade das pessoas e depois, se estas quiserem, recorrem a um juiz. Isto é um verdadeiro atentado à liberdade das pessoas, aos direitos fundamentais e, na verdade, ao Estado de Direito. Pode mesmo funcionar como uma outra forma de prisão, que não tem de passar pelo crivo judicial e por todos os direitos que são inerentes aos detidos. O Chega é total e frontalmente contra esta proposta de alteração por parte do Partido Socialista. Tendo também reservas quanto à proposta do PSD, embora esta, pelo menos, prevê a intervenção de um juiz para decretar o confinamento ou para o confirmar. Relativamente à proposta do PCP, na linha D, relativamente à disciplina imposta aos militares, discordamos desta proposta porque pensamos que, obviamente, tem que haver sempre disciplina no que diz respeito à questão militar e, mesmo em tempo de paz, os militares continuam a ter um serviço militar que estão a cumprir, continuam a ter deveres, obrigações e é essencial haver uma disciplina imposta, inclusive nesse tempo, para que se mantenha, obviamente, a funcionar toda a parte hierárquica dentro do espírito militar. No que diz respeito ao E, aí concordamos com a alteração proposta pelo PCP. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, por iniciativa liberal, o deputado Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa noite, senhoras e senhores deputados. Eu devo confessar que estou chocado com a ligeireza e a facilidade com que se tem estado a discutir temas com cariz securitário e até, em certos casos, totalitário, como se estivéssemos a falar da mais banal das disposições constitucionais. Nós estamos a falar de limitações de direitos fundamentais. E antes de dar vazão a esta minha indignação, vou ver se consigo arrumar aqui alguns temas um bocadinho menos propícios à elevação da tensão arterial. No artigo 19º, a questão da competência pela execução das decisões de estados de emergência. Já foi aqui referida o facto de o estado de emergência estar mencionado e o estado de sítio não, portanto isso só de si já é um sinal de que talvez haja aqui simetrias que não se aplicam especificamente, mas a grande objeção que eu tenho a este aditamento número 9 que o PSD propõe é de que nós sabemos que na relação do Estado Nacional com as regiões autónomas se aplica também um princípio de subsidiariedade que não é um princípio abstrato, tem critérios que têm sido usados na sua aplicação, nomeadamente os critérios da eficácia e da adequação. E eu desafio qualquer um dos seus deputados a imaginar um contexto de emergência, que seria aquele em que ele se aplicava, que seja suficientemente amplo e claro para dizer o que é que vai ser adequado e eficaz. E sendo que os critérios de adequabilidade e de eficácia se podem, sobretudo, medir à posteriori, eu creio que seria arriscado estar a presumir que é desde já o governo regional, os governos regionais, que têm mais capacidade de executar aquilo que se viesse a ser decidido no contexto da declaração de um estado de emergência. Eu entendo que desde que o regime do estado de sítio e do estado de emergência foi aprovado, já lá vão quase 40 anos, tenha desaparecido o Ministro da República e depois o Representante da República, e nós agora queremos acabar com o Representante da República, percebo que isso levante questões, percebo sobretudo que o Tribunal Constitucional já se tenha pronunciado sobre isso e também tenha achado que há insuficiente clarificação sobre o papel dos governos regionais da execução dos estados de emergência, mas isso não justifica a introdução, sobretudo desta clarificação deste modo. Do nosso ponto de vista, devia ser o Governo da República a ter essa competência e, sobretudo, por uma questão de garantia, portanto, vou dizer uma questão garantística, dos próprios cidadãos das regiões autónomas, na medida em que o Governo Regional não é um órgão de soberania, não responde perante a Assembleia da República, e sendo a Assembleia da República quem compete decretar as limitações que resultem de estados de emergência, deve ser a Assembleia da República quem, em última análise, venha a verificar a forma da sua aplicação, e, portanto, isso implica que seja um órgão executivo que esteja sob a sua, digamos, tutela. Portanto, aqui a nossa sugestão, se é que há necessidade de clarificação constitucional nesta matéria, que seria o Governo Nacional a ter a competência de execução também nas regiões autónomas, obviamente com a competência de delegar aquelas competências de execução que entendesse necessárias. E agora os temas que eu chamei securitários ou até totalitários. Em primeiro lugar, no artigo 19, não vejo utilidade, nem necessidade, nem vantagem, e vejo riscos e desvantagens em introduzir especificamente a previsão das emergências de saúde pública como possibilidades de declarar estado de sítio e estado de emergência. Não foi a ausência desta menção que impediu que tivéssemos aprovado 17 decretos de estado de emergência nos últimos 3 anos e não foi certamente por aqui que houve falta de eficácia das medidas. O que nos leva então ao infame artigo 27º e as alterações que aquilo se pretende fazer. Há um motivo pelo qual este artigo, não consegui verificar todos os decretos, mas creio que nenhum dos decretos de estado de emergência foi mencionado como um dos artigos cujos direitos estavam a ser limitados no estado de emergência. Não é por acaso. É porque se sabia que os estados de emergência estavam, de facto, a limitar direitos que este artigo prevê e que, portanto, é um artigo que deve ser particularmente bem cuidado e salvaguardado e não pode ser transformado numa espécie de lista de exceções que, de tanta exceção, acabam por se normalizar. E, portanto, fazer uma revisão constitucional, eu aqui não quero usar a expressão em cima do joelho, mas em cima ainda de uma época que foi, em muitos sentidos, traumáticos para muitos de nós, e com isto querer tapar tudo o que se pensou que foi uma dificuldade de aplicação de normas de emergência e de suspensão de direitos fundamentais, repito, direitos fundamentais, é muito má conselheira. Em particular, a proposta do Partido Socialista parece-me que, lamento, senhores deputados do Partido Socialista, isto não foi bem pensado. Não foi bem pensado. O que é